Retiro de Obreiros. Santo André, 2 de novembro de 2018. Segunda ministração. Por Juvenal Moura. Assunto: Jesus, o Servo de Deus no Evangelho de Marcos, Parte 1. Mais informações em www.cristoemnos.com.br/contato.
Amém. Graças ao Senhor. Nós ouvimos o servo relacionado ao cumprimento da palavra de Deus e também concernente a diligência do servo concernente à palavra do Senhor. Nós devemos nos esgotar, né, em cima da palavra de Deus, nos debruçar intensamente, né? E, bom, o encargo que nos foi dado pelo Senhor é mostrar o Senhor Jesus Cristo como um servo de Deus aqui no livro de Marcos. Nós vemos a introdução do Evangelho de Marcos, ele é totalmente diferente dos outros evangelistas. Ele é bem direto quando ele começa aí no verso 1, princípio do Evangelho de Jesus Cristo, Filho de Deus. Ele começa direto. Nós vemos que não há praticamente uma introdução, a introdução é esta. Bom, o Evangelho de Marcos foi o primeiro a ser escrito. Será que há alguma razão para o Espírito Santo fazer isso? Sabe que depois que nós nos convertemos, depois que o Senhor nos salva, a questão é entrar direto na vida de fé prática do Evangelho. Então eu creio que por essa razão o Espírito Santo permitiu que esse Evangelho fosse escrito por primeiro. E lamentavelmente hoje os cristãos têm deixado este Evangelho por último. A teoria é bem mais fácil, é bem mais cômodo, é bom sentar, ouvir uma boa palavra, um bom ensino e sairmos e ser infrutífero, tendo uma vida estéril, mas com grande conhecimento. Grande conhecimento, a gente tem muitos pessoas que falam muito da palavra, mas vivem muito pouco. Então, eu creio que o Senhor tem algum sentido espiritual por ter escrito primeiramente o livro de Marcos. Também aqui em Atos dos Apóstolos, capítulo 1, creio que seja uma razão também. No capítulo 1, verso 1, ele diz: fiz o primeiro tratado, ó Teófilo, acerca de tudo que Jesus começou, a ordem dos evangelhos. Não só a fazer, é o que o livro de Marcos ensina, a fazer, e o livro de Mateus é ensinar. Não só fazer, mas ensinar. Quer dizer, as duas coisas caminham juntas: ensinar para fazer, e fazer para ensinar. Jesus fez as duas coisas. Ele não deixou seus discípulos sem a prática e também não deixou os discípulos sem o ensino. Mas o Senhor foi bem cuidadoso. Quando nós ensinamos filhos em casa, eles nunca chegarão a uma vida de responsabilidade se não praticarem. Então, por isso que um pai cuidadoso, um pai zeloso, ele vai observar se seu filho sabe fazer e também se ele faz. Não que saiba apenas fazer, mas que faça. Fazer é responsabilidade. Na verdade, falar da humilhação de Jesus nos constrange. Porque a gente tem conhecido o Senhor glorificado. Constrange-nos bastante falar de um Cristo humilhado, que é o nosso Senhor, que foi humilhado. Na verdade, ele não foi humilhado, ele foi deformado. Ele tomou outra forma. Em forma de Deus. Diz a Bíblia em Filipenses, tomou a forma de quê? De servo. Tomou a forma de servo. Na verdade, isso é uma deformação do nosso Senhor. Ele foi deformado por nossos pecados. Ele foi deformado por causa de nós. E esse evangelho de Marcos, ele realmente é um evangelho muito precioso e deve ser o mais admirado. Porque mostra o Senhor Jesus na sua humilhação. E que nós, quando olhamos isto, não nos resta a não ser dobrar nossos joelhos, cair com a nossa boca no pó, para glorificar esse Jesus, que um dia desceu até nós deixando sua glória. E agora, por causa de nós, ele se humilhou, tomando um corpo humano, tomando também a forma de um servo. Essa palavra servo, doulos, quer dizer um servo sem direito nenhum. Um servo sem direito. A maioria dos crentes, eles lutam por direitos. Esse que aflige nosso coração, nossa alma. Mesmo nós temos o exemplo no livro de Marcos, como eles disputaram por direito de quem seria o primeiro, de quem chegaria ser o maior entre eles. Hoje existe disputas de ministério. Quem vai? Eu vou servir se eu for reconhecido. Esta é um aspecto que o livro de Marcos, creio que foi escrito por primeiro. As coisas feitas que precisavam ser vistas pelo Senhor, que foram feitas pelo Senhor. Nós sabemos que o fato de que Deus nos serve é desde a eternidade. O fato de que Deus serve o homem é visto em todas as eras. Mas nós nunca vimos o Deus que desceu e serviu em pessoa. Agora vimos. Mas não somente o João viu o lado oposto, vimos a sua glória, como a glória do unigênito do Pai. Nós precisamos dos olhos de Deus para enxergar além do tempo. Mas o Senhor Jesus veio para o tempo. E Ele consumou a história que lhe cabia consumar. Graças a Deus. Aqui, no começo do Evangelho, também, nós vemos que o Senhor Jesus, ele veio de Nazaré. O servo do Senhor, eles vêm de obscuridade, de lugares que não traz, a ponto de que o Senhor Jesus foi questionado, será que vem alguma coisa boa de Nazaré? Aqueles que realmente são chamados, não vamos pensar que eles vêm de lugares bastante conhecidos. E nós vemos uma coisa muito importante também aqui, é o verso 9 que eu falei, de Nazaré da Galiléia, o Senhor Jesus veio. No verso 10 diz que ele foi batizado. E logo que saiu da água, viu os céus abertos e o Espírito que, como pomba, descia sobre ele. Isaías 42 diz que o Senhor falava acerca dele. O meu Espírito estará sobre o meu servo. Isaías 42. Podemos fazer referência de Isaías aqui. Eu meditei assim, olhando de forma simples. Não pretendemos, também não temos chamada para isso, fazer uma grande erudição, mas a simplicidade que o Senhor nos possa ensinar como criança. Então eu destaquei o serviço de Jesus de forma simples e destaquei, são dois aspectos do serviço a Deus de cada servo. Um é o serviço diretamente a Deus e outro é o serviço a Deus, mas focando os homens. Então, eu foquei em algumas coisas que o Senhor fez e a oração de Jesus. Mas agora, quero focar em algumas coisas que o Senhor fez depois de fazer as referências aqui. Aqui no 42 de Isaías, verso 1, diz assim: Eis aqui o meu servo, a quem sustenho, o meu eleito, em quem se compraz a minha alma, pus o meu espírito sobre ele, juízo produzirá entre os gentios. Não clamará, não se exaltará, nem fará ouvir a sua voz na praça. Um servo humilde, obediente. Um servo obediente. Um servo profetizado. A palavra de Isaías havia mostrado como ele se comportaria, como ele seguiria, como ele serviria. Não é importante somente servir, irmãos, mas é importante saber como servir. Nós, muitas vezes, nós servimos, assim como os discípulos. Pedro estava sempre disposto a servir, a fazer alguma coisa, mas o Senhor Jesus estava trazendo eles para saber como servir, com que sentimento servir. Nós podemos realizar uma obra puramente religiosa e não por amor. Nós podemos realizar uma obra por puramente desencargo, mas não por amor. Jesus não fez uma obra por desencargo. Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Deus amou, por isso fez. Por isso fez. Jesus Cristo amou, por isso se entregou. Se você olha lá no Êxodo 21, não vamos ler, mas você fique como tarefa para ler. Como que aquele servo se apresentou para continuar sendo servo? Reconheceu o amor que o seu Senhor lhe tinha dado, plantado em seu coração. E disse: eu vou ser escravo para sempre por amor. E é essa a nossa posição. É isso que Cristo deixou para nós. E aqui diz que o Espírito repousou sobre ele. Agora eu quero que você veja em Atos, capítulo 10, verso 38. Também completa o livro de Marcos. Atos 10, 38. Olha, é tão difícil nós falarmos de Jesus, irmãos. A gente deveria lavar a boca com que boa. Que boa da palavra de Deus. Para falar do nome do Senhor. O judeu, ele não proferia o nome do Senhor. E ele tinha uma caneta de ouro para escrever, quando chegasse a escrever Jeová. Ele trocava de caneta cada vez que os copistas iam referir-se ao nome do Senhor. Eles pegavam uma caneta especial, separada, só para este fim, escrever o nome do Senhor. O Senhor pegou uma caneta especial, está lá em 2 Coríntios, ele pegou uma caneta especial para escrever a vida de Jesus nos nossos corações. Amém. a vida de Jesus é tão preciosa que só o Espírito Santo pode escrever. Só Ele pode tocar e escrever dentro dos nossos corações.
Amém.
Ele escreveu. A lei de Deus é tão perfeita que só o Espírito Santo pode escrever nas tábuas de carne do nosso coração. Nós temos uma lei, ainda que não tenhamos Bíblia, nós temos uma lei que nos governa interiormente. E eu tenho certeza que o Espírito Santo é verdadeiro e nos guia em toda a verdade. A Bíblia é maravilhosa para que nós leiamos e façamos lembrar, recordar o que está escrito dentro dos nossos corações. Porque existe um verbo vivo habitando dentro do nosso coração. A lei viva, a lei em graça, a lei em vida. E essa lei chama-se Jesus Cristo. Ele habita dentro dos nossos corações. Se a gente puder, através da letra, penetrar na pessoa de Jesus Cristo, devemos, irmãos, nos aprofundar, buscar de coração para este fim, não para contendas e debates, mas para experimentar a vida gloriosa do Senhor Jesus Cristo. Então, Atos 10:38 diz assim: como Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e com virtude, o qual andou fazendo o bem e curando a todos os oprimidos do diabo, porque Deus era com ele. Aqui está o poder de servir. Aqui está o poder do serviço. Para servir, nós precisamos do poder do Espírito Santo. Nenhum ato consagratório, nem nada pode ser feito sem o Espírito Santo. Nem mesmo a oferta de Jesus na cruz foi feita sem o Espírito Santo. A Bíblia diz em Hebreus 9, que pelo Espírito Eterno se ofereceu a si mesmo a Deus, imaculado. A consagração deve partir de uma obediência plena e total ao Espírito Santo que nos entrega e nos leva a servir ao Senhor. O servo do Senhor foi plenamente obediente ao Espírito Santo, porque se você olhar, ele não foi tratado com delicadeza pelo Espírito Santo. Como servo do Senhor, nós não podemos esperar delicadeza. Amor, sim. Creio que o Espírito Santo levou Jesus Cristo com todo amor, com todo carinho. Porém, nós vemos aqui no verso 11 do capítulo 1, 12 do capítulo 1 de Marcos, uma palavra aí que diz assim: e logo o Espírito o impeliu após o batismo. O impeliu. É como que o empurrou. Um servo não pode exigir delicadeza. Ele é levado. O Espírito Santo nos leva, o Espírito Santo nos guia. É, veio no princípio, como o irmão lembrou, como um vento. Mas só que naquela experiência ali do Pentecostes, também ele dá entendimento de que veio um trovão que sacudiu os irmãos, que... e aí línguas de fogo. Fogo não tem nada a ver com delicado, né? É fogo mesmo. Né? Olha, é tão bom recordar o dia da salvação nosso. A minha salvação foi como assim um... como que se eu tivesse entrado embaixo das cataratas do Iguaçu. Aquela água jorrando, impetuosa, que caiu sobre mim. É uma tempestade, na verdade, o Pentecostes, irmãos. O Pentecostes foi uma tempestade de Deus. O Senhor veio com aquela força tempestuosa. E os irmãos levantaram com coragem, com poder, com graça, com vida, com destemor, amém, ousadia. Como para o persa ali no espanhol, denuedo, espírito de fortaleza. Eles passaram a não ter medo mais. Antes, quando Pedro ele questiona o Senhor Jesus, ele disse: ó, Senhor, o Senhor fala, você vai me negar. Ele diz: não, Senhor, ainda que todos estes aqui te neguem. Ele apontou os irmãos. É mesmo que apontar os irmãos. Ainda que todos esses aí te neguem, eu não vou te negar. E ele negou. Mas depois do Pentecostes, ele estava pronto a dar sua vida pelo Senhor. Porque agora é o Espírito Santo que o consagrou e o levou a morrer pelo nome do Senhor Jesus Cristo. E é isso que é importante para a nossa vida. Sem uma vida cheia do Espírito, nós não morremos coisa nenhuma. E por isso há tantas situações na igreja, por causa do ego. Nós, sinceramente, se eu me comparar a Jesus Cristo, eu não sou servo coisa nenhuma. Se eu olhar o Senhor, misericórdia, só olhando o Evangelho, já me sinto reprovado. Completamente. Aqui o Senhor é impelido para ser provado, levado. Ele não tem escolha. O Espírito Santo o levou, o impeliu. Nossa vida, irmãos, não temos escolha. Não há escolha para nós. Ou nos submetemos, ou nos submetemos. Ou somos servos, ou somos servos. E aqui o Senhor é tão diligente no serviço, porque isso depende da nossa obediência. A diligência, o Espírito Santo tem poder para te levar a qualquer lugar e passar o dia inteiro pregando o Evangelho, o dia inteiro subindo montanha, caminhando daqui para lá. E vai te sustentar. Eu penso assim, como é que Elias ele conseguiu alcançar o carro de Acabe? Correndo, a pé. É o poder do Senhor. Ele não podia correr tanto. Mais do que um atleta olímpico, ganhou do Usain Bolt. Aqui o Senhor começa o seu ministério no versículo 14... E veja quanta coisa em um dia o Senhor realiza. Ele entra em Cafarnaum, na sinagoga. Primeiro ele chama os discípulos na beira do mar. Daí entra em Cafarnaum, numa sinagoga. E ele começa a ensinar. Ele está trabalhando, está servindo. Ensinar é servir, irmãos. O que o Francisco estava fazendo aqui? Servindo. Ensinar é servir. Jesus, quando viu o rebanho que não tinha pastor, como fosse um rebanho desorientado, o que o Senhor Jesus fez? Teve compaixão e começou a ensinar. Irmão, às vezes nós não temos paciência. Uma pessoa não está caminhando bem por ignorância. Você tem que ensinar. Jesus começou a ensinar. E nesse momento, perceberam que Jesus, ele era diferente em ensinar. Porque ele era muito prático. Diz que, porque os ensinava como tendo autoridade e não como os escribas. Uma grande diferença. A prática na nossa vida faz uma grande diferença em questão da nossa autoridade. Então o Senhor Jesus foi reconhecido que ele não era como os escribas. ele tinha autoridade. E daí ele expulsou um espírito imundo na sinagoga. Depois eles saíram dali, a fama dele correu, e eles saíram da sinagoga e foram à casa de Pedro, de Simão, e de André com Tiago. E a sogra de Simão estava deitada com febre, e logo lhe falaram dela. Então, chegando-se a ela, tomou-a pela mão, levantou-a, e a febre a deixou, e ela servia. Existe um só objetivo por termos sido salvos. Ser salvo mesmo e ser salvo para servir. E nós devemos realmente não reclamar nossa saúde para que nós possamos sair por aí vivendo uma vida, gastando com outras coisas e não com o Senhor. O objetivo de Deus é este. Que seja urgente nosso serviço nesta terra, porque temos pouco tempo. A própria palavra do Senhor diz que a vida passa como um conto ligeiro, passa muito rápido. Os irmãos que têm próximo da minha idade já sabem. Já sabe disso. Agora veja, o Senhor ficou ali, a casa se encheu de enfermos, endemoniados, e toda a cidade se juntou à porta. E o Senhor foi trabalhando. Ele curou muitos que se achavam enfermos de diversas enfermidades, verso 34, expulsou muitos demônios, porém não deixava falar os demônios, porque ele os conhecia. Aí encerrou o dia. Mas eu penso que, será que o Senhor conseguiu dormir cedo? Com toda aquela gente na porta? Orando um por um? A gente só faz assim. Deus abençoe você. A nossa forma de abençoar é assim. Deus abençoe. Às vezes umas 10 criancinhas. Levantemos a mão, vamos abençoar essas criancinhas. Senhor, abençoe as crianças. Pronto. Jesus, um por um. Paulo diz que visitou os Tessalonicenses um a um. Abençoou um a um. Ensinou um por um. Cada filha é diferente em caráter, em personalidade, um do outro. Cada ovelha é diferente. Cada pessoa é diferente. Jesus tocou uma por uma. Até que horas foi isto? E de manhã, verso 35, ele já estava em pé. Alta madrugada, irmãos. Ainda escuro. Jesus saiu como a estrela da manhã. Ele saía como a estrela da manhã, bem cedo. Os discípulos se bateram para achá-lo. Mas como é que o Senhor Jesus saiu? O Senhor Jesus é tão amoroso, tão cuidadoso, que os discípulos também não dormiram naquele tempo. Ele saiu pé por pé, não acordou ninguém. E foi num lugar escuro, foi num lugar deserto, e ali foi orar, ter comunhão com seu Pai. Nós não pensemos que o poder do Espírito Santo, dado uma vez, não precisa ser alimentado depois. Precisa ser alimentado com a comunhão, com uma vida de comunhão com Deus, uma relação profunda com o Senhor. Mas não se trata daquela relação que nós temos nas reuniões. Já fui na reunião, amém, eu já estou bem, né? Os pastores não vão falar nada de mim porque eu fui na reunião. Não, irmãos, é porque eu amo o Senhor e sei da necessidade que eu tenho do Senhor. Porque esta graça é renovada cada manhã para o serviço daquele dia. O Espírito Santo precisa repousar sobre as nossas cabeças. Ele precisa repousar sobre o nosso ministério. Nós precisamos buscar aquele que o Espírito Santo ama e glorifica. Isso precisamos, irmão. Tem uma jornada de Jesus que ele começa, ele passa por, ele não para. Quando o Senhor se determinou ir a Jerusalém, ele começa lá da Cesareia e ele vai caminhando, e vai caminhando, e termina no capítulo 11, verso 11. Eles descem do Monte da Transfiguração, se deparam com o lunático, Jesus cura o lunático. Daí no verso 30 do capítulo 9, nos diz: e tendo partido dali, caminharam pela Galiléia e não queria que alguém o soubesse. O Senhor Jesus, ele vai caminhando e a sua jornada, ele passa por várias experiências e no caminho, a forma de Jesus servir é bem interessante, porque ao mesmo tempo que Jesus tem urgência, ao mesmo tempo ele não tem pressa. Olha, eu aprendi um dia que um irmão falava: não façamos o urgente e deixemos de fazer o necessário. Jesus não era destes. A obra era urgente, mas Jesus nunca se apressava. Então ele se deparou com várias situações no caminho, ele abençoou crianças pelo caminho, ele curou pessoas no caminho, Jesus ensinou pelo caminho, ele parou e escutou os escribas e fariseus, os fariseus que perguntaram sobre o divórcio, ele parou e ensinou. Ah, não, deixa esse assunto para lá. Esse aí é muito complicado. Não, não fez isso. Esse assunto é muito complicado hoje. Não é? Eu acho que esse é o maior desafio dos pastores hoje. Divórcio, novo casamento. Não, Jesus parou. E respondeu. Então, Jesus, ao mesmo tempo, estava em vistas ir a Jerusalém, consumar a obra que ele foi enviado a fazer, porém, não era apressado. Ele era cuidadoso com cada palavra que alguém lhe falava. Um dia, foi o primeiro encontro de treinamento com o Christian Shen. O irmão falou uma coisa, um segredo do pastoreamento para mim. Falou para mim, não sei se falou para todo mundo, né? Mas para mim falou. Ele disse: o segredo do pastoreamento, aqui tem vários irmãos, cooperadores, obreiros. O segredo é: quando você for ouvir o problema da pessoa, você tem que ouvir o que ele não disse. Este é o segredo de pastorear. Nós somos muito rápidos. Fazemos, como diz no espanhol, a la ligeira. Nós temos a resposta antes que a pessoa terminou de falar. Nós estamos cheios de Bíblia. Não, é isso aqui para você. E às vezes não é. O remédio vai fazer mal. Jesus, ele era cuidadoso. Se você for falar com ele, pode ter certeza que ele escutou cada palavra e escutou a forma com que o teu coração bateu. Esta é uma verdade nua e crua para aqueles que querem aprender a servir. Aprender a servir é uma arte. Precisa buscar o Senhor, o servo do Senhor, que conhece. Então, Jesus chega aqui, até o verso 11 é um dia. Então, ele caminhou um dia inteiro. No verso 12 diz, capítulo 11, verso 12. O que diz na tua Bíblia aí? No dia seguinte, então o Senhor Jesus andou aquele dia inteiro, não parou, instruiu pessoas no caminho, curou enfermos, ele realizou obras, instruiu os discípulos. O Senhor continuamente está servindo, graças a Deus. O livro de Marcos, ele é repartido em dois. Do capítulo 1 ao 10, o Senhor aparece fazendo muitas coisas. Do 10 em diante, aparece o Senhor caminhando em direção ao sacrifício máximo, o máximo serviço, que é entregar sua vida. Ele consuma o seu serviço. E o versículo chave, aliás, os dois capítulos são chaves, mas existe um versículo chave, que é Marcos 10, 45. Onde diz, porque o Filho do Homem também não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate de muitos. Aí nós vemos que a escritura do livro de Marcos tem esse objetivo. Mostrar Jesus Cristo, para que ele veio? Para servir. E segundo, dar sua vida em resgate. Mas o Senhor Jesus, ele mesmo antes, realizando todas aquelas obras, ele caminha com o determinado sentimento de se entregar, como um servo obediente. Servo obediente, diz a palavra, obediente até a morte e morte de cruz. Conta a história que nenhum romano poderia ser crucificado de tão vexatória que era essa morte. Nenhum cidadão romano poderia ser crucificado. Eles não permitiam que um cidadão romano fosse crucificado como foi o Senhor Jesus na cruz. Era muito indigno expor o Império Romano na cruz. Então nós precisamos ver, irmãos, será que não vale a pena servir o Senhor, se entregar, se render? Então o Senhor, ele caminha, verso 31, neste sentimento do capítulo 8, 31 do capítulo 8. Marcos 8, 31. E começou a ensinar-lhes que importava que o Filho do Homem padecesse muito e que fosse rejeitado pelos anciãos e pelos príncipes dos sacerdotes e pelos escribas e que fosse morto, mas que depois de 3 dias ressuscitaria. Jesus estava ensinando aos discípulos que isso era importante. Era importante que ele fosse morto em Jerusalém, ele fosse lá, sofresse, padecesse e fosse crucificado. Jesus, ele caminhou todo esse tempo do seu ministério com este sentimento. Irmãos, todo o êxito do ministério de Jesus, ele entregou no final para a honra e glória de Deus, do Pai. Nós vemos que o Senhor Jesus rendeu toda a glória ao Pai quando ele fez essa entrega máxima a Deus. Ele não só se entregou por nós, irmãos, Ele se entregou em sacrifício agradável a Deus primeiro. Depois se entregou como sacrifício pelo pecado por nós. As duas ofertas satisfizeram o coração de Deus. Por um lado, nós recebemos a comunhão com Deus, pudemos ter o caminho aberto. Por outro lado, Deus foi plenamente satisfeito como um holocausto perfeito para Deus. Tem esses dois lados do sacrifício de Jesus. Mas, irmãos, eu concordo que servir o Senhor é um privilégio. É um privilégio servir a Deus. E nós devemos glorificar o Senhor por isso. Os discípulos não entenderam esse propósito de Jesus. Você sabe que Jesus se revelou esse propósito, porque os discípulos vinham discutindo quem seria o maior. E o Senhor os chamou para ensiná-los. Nós vemos a discussão deles. E o Senhor, com toda a paciência, ensinou eles. Aquele que quiser ser o maior, o que tem que fazer? Ser o servo de todos. Aqui Jesus fala no capítulo 9. E é só no capítulo 10 que o Senhor se revela alguma coisa antes aqui. Mas o Senhor se revela pessoalmente no capítulo 10. Aqui, vamos ler no do capítulo 9, verso 33. E chegou a Cafarnaum e, entrando em casa, perguntou-lhes: que estáveis vós discutindo pelo caminho? Mas eles calaram-se, porque pelo caminho tinham disputado entre si qual era o maior. Que vergonha, né? Imagina, quem que não quer esconder a cara no buraco? O Senhor pergunta, se tivesse um buraco, a gente metia a cabeça lá dentro. A gente discutindo, né? E ele, assentando-se, chamou os doze e disse-lhes: se alguém quiser vir ser o primeiro, será o derradeiro de todos e o servo de todos. E lançando mão de uma criança, pô-la no meio deles, e tomando-a nos seus braços, disse-lhes: qualquer que receber uma destas crianças em meu nome, a mim me recebe. E qualquer que a mim me receber, recebe não a mim, mas ao que me enviou. Qual o princípio aqui? Você consegue ver a grandeza de Deus na criança? Você consegue estar abaixo de uma criança? Se você conseguir ver Jesus em todas as pessoas, se você conseguir ver Jesus em todas as crianças, então você vai se dispor a servi-la. O Senhor Jesus, ele olhava como uma obra de Deus, como as pessoas realmente, ele estava servindo a Deus e não as pessoas. Era um serviço glorioso, que mesmo a uma criança que você pega no colo, uma criança que você não ignora na reunião, você está recebendo o Senhor. Para que a grandeza? Se nós temos grandeza no coração, pretensões, o que vai acontecer? Estaremos completamente desprovidos da revelação do Senhor Jesus Cristo. É por isso que o Senhor Jesus não se conteve, ele se revelou. Ele falou: eu não vim para ser servido. É como se ele dizia: vocês estão pleiteando uma maioridade. Marcos, na verdade, ele era o escritor desse evangelho. Ele era um judeu com mentalidade romana. Foi por isso que o Senhor trabalhou na vida dele, tratou com ele, para depois ele poder escrever um evangelho. Ah, cristianismo não é isso, cristianismo é isso aqui. Ele tinha uma mentalidade romana. Depois ele foi transformado. Ele podia escrever para os romanos. Que testemunho ele poderia dar aos romanos? Cuidado, irmãos, que nós às vezes caminhamos na igreja com a mentalidade não renovada, com a mentalidade anterior. Que o Senhor nos livre, que o Senhor nos se revele a nós, que Cristo seja revelado dessa maneira para que possamos servir pelo poder do Espírito Santo. Que Ele seja glorificado. Pela nossa diminuição, Ele seja exaltado. Que a nossa diminuição seja a exaltação do Senhor. Para que possamos nós servir todos os irmãos com carinho, com amor, com o mesmo amor de Jesus. Eu quero sim rapidamente falar aqui como Jesus servia. Eu creio que também os irmãos devem guardar lá Filipenses capítulo 2 e ler várias vezes. Porque se enquadra no Evangelho de Marcos. Como Jesus servia? Primeiro, com o sentimento de ser servo de todos. Ele mesmo disse isso. Servo de todos. Ele servia a todos. Jesus não escolhia a quem servir. Rico, pobre, branco, negro, não. Servia a todos os homens. Nesse sentimento, ele serviu. E nós vemos algo assim característico do Senhor Jesus. Veja aqui em Marcos capítulo 1, 29 a 31. Como ele servia? Nós já lemos essa passagem, mas como ele efetuou essa cura? Verso 30 dizia: a sogra de Simão estava deitada com febre e logo lhe falaram dela. Então, chegando-se a ela, o que ele fez? Tomou-a pela mão e a levantou. Isso é característico de um caráter. Não é simples simplesmente chegar e ser curado. Não. O Senhor estendeu sua mão. O Senhor estendia a mão para as pessoas. Isso é característico de um caráter de um caráter interior, sentimento interior. É algo interior, interno. Outra passagem ainda que ele toma pela mão é 8, verso 22, 23. Se nós queremos aprender a servir, o tato representa alguma coisa. Ah, mas eu não vou tocar no leproso. Ai, ai, que medo. Não, o Senhor tocou no leproso. Pode ler o Evangelho. O Senhor tocou. O poder da vida é muito maior que o poder da morte. Então aí 8, 22, 23. Olha só, isso aqui me chama muita atenção e quebranta muito meu coração. E chegou a Betsaida e lhe trouxeram um cego e rogaram-lhe que lhe tocasse. Veja o que Jesus fez. Ele poderia mandar seus cooperadores. Toma o cego, leva-o fora da aldeia, que eu vou curá-lo lá. E o que Jesus fez? Tomando o cego pela mão, levou-o gentilmente fora da aldeia, e ali o Senhor o curou. Tomou-o pela mão. Coisa que qualquer pessoa pode fazer. Ó, toma esse cego, leva para mim ali. Mas Jesus é servo. Tomou pela mão e o levou. Isso que é importante no serviço divino, irmãos. Isso que é importante. Não é importante você vir aqui e dar ofertas no gasofilácio. É importante também. Mas o fato de você se identificar ir até onde está a pessoa, tomá-la pela mão e levá-la, você, caminhar com você para você abençoá-la. E o Senhor o abençoou, o curou. Também outro fato que eu falei, que Jesus tocou no leproso, está em capítulo 1, verso 40 e 41. Ele poderia não tocar. Mas quando nós temos amor, nós tocamos. O amor, um dia alguém disse que o amor ele tem um poder maior que da bomba atômica para a destruição daquilo que é mal. O amor de Deus, irmãos, detonou Satanás na cruz.
Glória a Deus.
Detonou, o Senhor tocou em nossos corações.
Glória a Deus.
E o Senhor toca em nossos corações. Se você ouve a palavra do Senhor no mesmo momento, você vai sentir o toque da mão do Senhor no teu coração. Nós sentimos o toque do Senhor. Ele nos toca. Veja aí, o 40 e 41. Agora, Jesus não tocou de forma simples. Verso 41 diz, e Jesus movido de grande compaixão. Grande compaixão. Não realizou um milagre, porque por simplesmente tirar aquele leproso de uma situação difícil. Não. Ele se moveu. Ele foi movido interiormente. E estendeu a mão e tocou e disse, quero ser limpo. A maneira de servir. Maneira, a forma de servir. Não é só servir. Também há outras passagens, por exemplo, como Jesus tratou o paralítico, no capítulo 2, verso 1 a 5. Verso 3 aqui diz, e vieram ter com ele conduzindo um paralítico trazido por quatro, e não podendo aproximar-se dele, por causa da multidão, descobriram o telhado onde estava e fazendo um buraco, baixaram o leito em que jazia o paralítico. Certo? E Jesus, vendo-lhes a fé, disse ao paralítico, como o chamou?
Filho.
A forma de o Senhor tratar os miseráveis, as pessoas como nós, miseráveis. Nós somos fracos, não conseguimos agradar a Deus, mas o Senhor nos trata de uma forma tão especial que nós somos transformados. Filho, perdoados estão os teus pecados. Isso é que é o problema da humanidade. Irmão Paul Washer sempre diz isto. O problema não é nas enfermidades, o problema não é a pobreza, o problema é o pecado. Perdoados são os teus pecados. É a maior dádiva de Deus, o perdão de Deus. Isso soluciona tudo para nós. Graças a Deus. Como Jesus tratou também a mulher de fluxo de sangue, no capítulo 5, verso 34. E ele lhe disse, filha, a tua fé te salvou. Vai em paz e ser curada deste teu mal. Filha, vai. A tua fé te salvou. Graças a Deus. Pela consideração de Deus, pela paternidade de Deus, né? Devemos glorificar o Senhor por sua paternidade. Outra coisa, irmãos, que eu fico perplexo com o Senhor. Eu vou dizer bem claro. Às vezes eu fico chateado com muitos irmãos que não vão à reunião. Mas também, por outro lado, o Senhor quer que a gente compreenda certas situações. às vezes, uma situação de enfermidade, uma situação de fadiga extrema. Eu creio que ninguém vai se aproveitar disso. Mas veja a compreensão. Jesus Cristo compreendia a fadiga e o cansaço. Marcos 3, verso 20. A maneira com que o Senhor servia, Ele compreendia, entendia. Ele sentia cansaço também. Ele sentia fadiga. 3. Qual versículo eu falei? 3:20, isso mesmo. E foram para uma casa e afluiu outra vez a multidão, de tal maneira que nem sequer podiam comer pão. Veja, o Senhor entende essas coisas. No capítulo 6, verso 31, você vai ver o que o Senhor fez. Verso 30 e 31. 32 também. E os apóstolos ajuntaram-se a Jesus e contaram-lhe tudo tanto o que tinham feito como o que tinham ensinado. E ele lhes disse: vinde vós aqui à parte, a um lugar deserto, e repousai um pouco. Porque havia muitos que iam e vinham, e não tinham tempo para comer. E foram sós num barco para um lugar deserto. O Senhor o chamou para repousar. No final, aí, Almir, dá uma folga para aqueles que trabalharam ali. Na... O Senhor viu que eles estão se afadigando pelo reino de Deus, por causa do Evangelho, por estar servindo. Nós devemos ter a sensibilidade de lhes dar um descanso. Outro dia eu escutei uma história de uma irmã que, não sei onde, num local, numa determinada igreja, que às vezes as irmãs que têm mais filhos se afadigam a semana inteira. O marido está no trabalho, mas ela está dentro de casa. Ela está lá cansada, às vezes chega o fim de semana e está cansada. Então, nessa igreja, uma irmã falou: olha, hoje eu vou ficar com teus filhos, saia com teu marido domingo, passear com ele, que eu cuido das tuas crianças. Entender a fadiga, entender o desgaste dos irmãos. Porque criar filhos é um serviço ao Senhor. Criar filho não é fácil. Cuidar de filhos a semana inteira não é uma coisa fácil. Bom, eu posso falar que tive 5, né? 5 e 1 era hiperativão, né? É. Bom, também mais duas passagens onde Jesus, por exemplo, verso 6, também Jesus se condoía com a incredulidade. Capítulo 3, verso 5. Existe algo que produz também uma dor no coração do Senhor, é a incredulidade. E olhando para eles em redor, com indignação, condoendo-se da dureza do seu coração. Condoendo-se. Jesus se condoía. E também Jesus gemia e suspirava. Numa versão diz que ele gemeu. Noutra versão diz que ele suspirou. No capítulo 7, verso 32 a 34. Quando ele foi curar uma pessoa. Capítulo 7, verso 32 a 34. E trouxeram-lhe um surdo que falava dificilmente e rogaram-lhe que lhe impusessem as mãos sobre ele. Era um surdo, né? Se trouxeram. E tirando-o à parte de entre a multidão, pôs-lhe os dedos nos ouvidos e cuspindo tocou-lhe na língua. E levantando os olhos ao céu, como está a tua versão? Gemeu ou suspirou?
Suspirou.
suspirou. Você sabe o que é suspirar? Quando você está com uma carga profunda dentro do coração, você está perto dos irmãos e de repente você está assim. Você está com uma carga muito profunda. Você está carregando um sofrimento interior. Algo muito. Ele se identificou muito com as pessoas no seu sofrimento. E nem se diz como ele se identificou na cruz por nós. Incomparável. Então suspirou e disse, Efatá, isto é, abre-te. Que o Senhor verdadeiramente possa plantar no nosso coração o sentimento. Então Jesus não servia sem amor e não servia sem comoção interior. Ele era profundamente compadecido e ele teve compaixão deles, tanto na primeira multiplicação dos pães, quanto na segunda multiplicação. O que dá valor naquilo que fazemos é o como fazemos, não o fazer apenas. Sejam elas grandes ou pequenas, às vezes há algo grande que fazemos que não significa nada. Por quê? Por causa do motivo com que fazemos, da maneira com que fazemos. Por exemplo, um vaso de alabastro tão pequeno mostrou um grande e nobre amor. Um vaso de alabastro que Jesus disse, isto será contado para a sua memória e hoje está sendo contado. A palavra do Senhor Jesus se cumpre literalmente pregação após pregação com relação àquela mulher. Graças a Deus, porque o serviço máximo do seu amor foi a sua morte na cruz. Foi o servo obediente e devotado a Deus até a morte. O Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate por todos nós.
Amém.
Agradecemos a Deus que o Senhor Jesus fez isso por nós.
Amém.
Ele andou fazendo bem e curando todos os oprimidos do diabo. Nós éramos oprimidos do diabo e Ele nos libertou, graças a Deus. Vamos agradecer ao Senhor um minuto de agradecimento ao Senhor. Amém. Graças ao Senhor. Ah, Senhor, obrigado. Obrigado, Senhor. Não há ninguém comparável a Ti, Senhor. Tu és incomparável, Senhor. Muito obrigado, Senhor, pelo Teu amor para conosco, Senhor. Tu foste deformado, Senhor, de Deus para homem e depois para escravo, Senhor. Queremos agradecer, Senhor, o tamanho amor de Deus por nós. Obrigado, Senhor. Que o Senhor venha ser revelado em nós como o servo verdadeiro de Deus. Que o Senhor se revele, Senhor, para que possamos servir segundo o Teu coração, Pai. Em nome do Teu Filho amado, Jesus Cristo. Aleluia, Senhor. Amém, Senhor. Amém.